Tá começado, dá para escrever quando ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Miguel Gonçalves.
E este é o 185º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Jesus. Mas com Celebration Tour Blues.
É. Estás com saudades.
Estás com saudades. Zé Manel. Até uma pessoa fica sempre com um bocadinho de blues, não é? Tipo, estamos a antecipar tanto uma coisa e depois ela acontece e depois é bom, mas depois ficamos tipo, oh, já passou.
A mim acontece sempre isto. Estás a falar do quê? Em relação a quê?
Dos concertos da Madonna.
Ah, pensei que era assim mais específico.
Mas em concertos, tipo, também me aconteceu há pouco tempo com a Björk, com a Beyoncé. Tudo pessoas começam com o nome B.
Pois é, especialmente Madonna.
Badona.
Badona.
Mas pronto, é o terceiro episódio que vamos gravar sobre Madonna.
Não é brincar, nada, podem é ficar, brincar. Podem ficar.
É brincar, Jane, já chega. Jane!
Corta, não sei. Pois, estás com saudadezinhas, ainda estás tipo carente. Não. Querias que ela tipo pegasse ao colo e fizesse já tô, tipo, uma festinha.
Já estou nostálgico.
É?
É, já passou.
E o que é que guardaste do concerto, dos concertos no Manel?
Guardei menos 300 euros na conta.
Que horror!
Guardei uma t-shirt do Erotica.
Sabes que aquilo, depois na altura esqueci-me, mas acho que aquilo foi o concerto mais caro de sempre em Portugal.
A
em
sério?
Em termos de bilhetes, tipo bilhetes, o preço médio, ou não sei, um preço qualquer, é tipo
mais. Mais que a Taylor Swift?
Ainda mais. Yeah. Eu veio uma notícia e tudo no público aqui.
Pensava que a Taylor Swift tinha sido.
Flop!
Pois, pela média dos bilhetes.
Yeah. Pronto, é só isso.
Mas não é isso que vamos falar hoje. Hoje vamos falar de vários tópicos com algum subtexto religioso. Ave Maria Madonna.
Pronto, lá está, tem um seguimento.
E então, vamos começar a falar de um tópico quente, não é? Que é o conflito israelo-palestiniano. E nomeadamente uma polémica que surgiu esta semana junto das associações LGBTI, não é verdade, Pedro José?
É verdade, a Rede Exec veio denunciar a tentativa de instrumentalização da comunidade LGBTI+, por parte da Embaixada em Portugal de Israel.
Isto é um lixo no site.
É um lixo no site, é verdade. E sim, no fundo a Rede Exec expressou a sua oposição à estratégia que chama de pinkwashing adotada durante o conflito nos territórios palestinianos ocupados e condena, precisamente, os crimes de guerra que estão a ser cometidos por Israel neste momento.
Uhum.
Aliás, estava a ver agora uma notícia, e estamos a gravar no domingo, de que houve uma escola que foi bombardeada, também já hospitais sem eletricidade, e vi uma foto tipo de praticamente recém-nascidos que estão, tipo, tiveram que juntá-los para manterem a temperatura.
Ai, que estarem, horror.
Sim.
Ainda bem que são só alvos estratégicos e contra o Hamas.
Pois, exato. Enfim.
Abaixam do Hamas, pelos vistos.
Mas sim, convém dizer que foi condenado o ataque do Hamas no dia 7 de outubro, precisamente, logo para começar. Mas tal não desculpabiliza o que tem vindo a acontecer há mais de um mês, na realidade, por parte de Israel na faixa de Gaza. Uhum. Têm sido denunciadas imensas atrocidades e, enfim.
Sim, crimes contra a humanidade.
Sim. E então o que aconteceu foi que a Embaixada de Israel em Portugal, pelos vistos, mandou um e-mail a várias entidades LGBTI.
Na qual se inclui
escrever. É verdade, até recebemos e, enfim, ignorámos. No fundo, a apelar que houvesse uma condenação por parte da comunidade LGBTI, dessas entidades, no fundo, ao que aconteceu em Israel, como se tal não tivesse acontecido logo desde o início, e no fundo instrumentalizar, lá está, tal como dizes, neste caso, a Rede Execo, os timings e as posições destas associações, destas entidades. Portanto, não sei, é um bocado estranho quando, neste caso, uma embaixada de um país, portanto o país está a fazer campanha a este tipo de associações. É um bocadinho estranho, não é?
É a instrumentalização das pessoas LGBTI que encontraram algum refúgio nas décadas passadas, vá, em Tel Aviv, especificamente em Tel Aviv, sim, não no resto de Israel, porque houve uma grande campanha para homens, especificamente homens gay, irem a Tel Aviv e gastarem lá muito dinheiro, e agora é o retorno. Então vieram para aqui, estavam seguros, agora apoiem o exército israelita. Tipo, no, thank
sim,
you.
Sim, estamos a falar de um governo basicamente de extrema-direita e que cujo país, estamos a falar de Tel Aviv, que é uma cidade, lá está, que é uma cidade...
Bolha
e panfletária, no fundo. Mas não quer dizer que espelhe a realidade do resto do país, no que toca aos direitos LGBTI+. Aliás, isto às vezes ainda é um choque para muitas pessoas. Israel não reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sequer.
Não, mas reconhece
os do estrangeiro,
sim,
mas não lá. Lá está. Também tem uma raiz muito religiosa, extremista, que também, no fundo, chega às entidades que estão a governar o país.
Mas há uma coisa que tem que se tirar o chapéu a Israel, que é tipo, eles aceitam muito bem o dinheiro das pessoas LGBTI. Opa, é tipo, é como se fosse o dinheiro de outra pessoa qualquer.
Pronto.
É uma não discriminação.
Certo.
Era uma piada.
Eu percebi. E pronto, a Rede Execo reafirma o seu compromisso com os direitos humanos e que apela à não instrumentalização da comunidade LGBTI+.
Não só a Rede Execo já tinha condenado os ataques israelitas à Palestina, como também aderiu à campanha Boycott, Disinvest, Sanction, que promove um boicote económico, cultural e académico a marcas israelitas como forma de protesto. Portanto, a Rede Execo declara também não cooperação com embaixadas de países que rejeitaram a resolução das Nações Unidas para um cessar-fogo em Gaza. Isto inclui bastantes países do Ocidente, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, Áustria, Chequia, Croácia e Hungria. Portanto, lá está, isto também foi uma comunicação que chegou até nós e que nós ignorámos, mas a Rede Execo fez muito bem em fazer este comunicado e dizer que não se espalha neste tipo de revisões históricas de que estão a tentar ser feitas pela Embaixada de Israel em Portugal, nomeadamente.
Sim, não sei, acho que lhe calha mal, especialmente nesta altura, estar a exigir, sim, esse tipo de posicionamento.
Há aqui vários níveis de, sim, errado neste e-mail que foi enviado. Há vários níveis de errado. Há uns mais graves, outros menos, mas há uns bem graves. Ok. Falando em religião, porque agora vamos continuar pelo meu tema favorito, que é a Igreja Católica, que eu gosto muito. Então, o Papa Francisco confirma que as pessoas trans podem ser batizadas e ser padrinhos ou madrinhas.
Sim.
Mas... Desde que não haja risco de gerar escândalo público ou desorientar fiéis.
Uau!
Eu vou tentar expor o assunto e respirar ao longo do tempo, porque...
Ok.
Porque, este papo é incrível.
Muito progressista.
Exatamente. E, portanto, ele fez estas declarações iniciais e sem aqui grande discriminação aparente, mas esta imposição de condições... de facto, a risco de gerar escândalo público ou desorientar fiéis, e ele diz mais, sob certas condições, o papel de padrinho ou madrinha poderá ser aceito para uma pessoa trans adulta que também tenha sido submetida a tratamento hormonal ou cirurgia de redesignação sexual. Então, esta também uma permissão para batismo de crianças ou adolescentes trans, desde que preparados e dispostos, mas novamente sob a condição de evitar escândalo.
Esse o foco.
É o foco daqui é tipo, são muito bem-vindos e bem-vindas, mas não façam escarcéu.
Sério. Portanto, é todo show-off.
Crianças ou adolescentes com problemas de natureza trans, se estiverem bem preparadas e dispostas,
eu acho que isto é um problema. Eu acho que isto é um problema de natureza trans, não pelas pessoas em si.
Mas isto é tudo muito aberto, é tudo muito...
Ah, ok.
Ai,
mas pelo maravilha. Que sofrem.
Ele diz que também podem ser testemunhas de casamento e diz que não há nada na atual legislação canónica universal que a proíba de ser testemunha de um casamento e digo, ai que bom.
Uh-huh.
Em relação à adoção por casais homoafetivos, há uma ênfase na educação religiosa da criança como critério para batizar crianças adotadas por casais do mesmo sexo.
Ok.
Para que uma criança seja batizada, deverá haver uma esperança fundada de que será educada na religião católica. Até aqui, não, partida, até aqui não estou a ver nada de mais.
Se a família quer batizar, à partida.
Acho que era mais difícil engolir aquela dos crianças com problemas trans.
E se for umas escandaleiras, esqueçam, não, podem ser bloqueadas. Portanto, a preocupação lá está aí no escândalo, porque a Igreja tem tão poucos escândalos e tem feito tudo para...
Isto minimiza isso tudo completamente. Okay. Achei um bocado contraditória a posição da GLAD, da Associação Norte-Americana. Sarah Kate Ellis disse: o Papa Francisco continua a quebrar as barreiras que mantiveram pessoas católicas LGBTQI+, longe da plena participação como membros da Igreja Católica. Well, ok, isto é verdade, mas acho que não se está a debruçar sobre as verdadeiras discriminações que continuam a existir quando se referem a pessoas trans com problemas, como podem vir, mas não podem causar escândalo dentro da congregação. Ou seja, é uma aceitação muito condicional. É sempre condicionada por outras pessoas que as próprias não têm qualquer controle, não é? Tipo, uma pessoa trans que queira ser batizada não vai estar a controlar o que é que o resto das pessoas da paróquia ou da congregação ou do que é que seja.
Sim, não tem que ser, reagir. Não tem que ser responsabilizada pela transfobia.
Sim, exatamente. É como se fosse culpa da própria pessoa ter fé, que tem fé, e depois ainda por cima não vai dar porque isto está a causar muita...
Sim, eu acho que faz-me confusão haver condições, não é? Porque o amor que é tanto falado na Igreja Católica em particular, devia ser incondicional. Mas, pelos vistos, a partir do momento em que há um mas, deixa de sê-lo, não é? Portanto, perde um bocadinho o propósito. Eu percebo que, e acho que percebo o que a CEO da GLAD quer dizer, ou seja, são passos.
Uhum.
Não, é difícil ser tudo de uma só vez, é certo. Mas ainda assim abre espaço à crítica, não é?
Sim.
Então isto muda o quê exatamente? Ok, ele diz que é possível, coisa. Certo? Sim. E isso é um avanço. Mas depois aqueles condicionantes, ainda para mais com esta argumentação de não poder fazer chiqueiro, do género. É esse o argumento?
Adoro essa palavra.
Por favor, não é? Não seja... Aliás, a Igreja deve estar do lado...
Do chiqueiro.
Não.
Do não chiqueiro, exatamente.
Enfim, das pessoas, não é? Da sua existência, das suas vidas. E não, prefere... não podemos chocar as pessoas.
Opa,
então para que serve, não é?
É que ainda por cima a Igreja Católica baseia-se nos princípios cristãos. Os princípios cristãos baseiam-se em quem?
Cristo.
Jesus Cristo era um gajo bué da bacana.
E até usava cabelo comprido.
Usava
saias.
Unhas pintadas.
Isso não me lembro. Quer dizer, não me lembro, não era nascido.
Uou. Acho eu. Mas era um tipo que era para a frente. Tipo, era uma pessoa bastante... Se ele existiu, claro.
Sim.
Tudo indica que sim. Mas ele existindo, era uma pessoa muito pouco conservadora.
Indica.
Existem registros. Indica? Quer dizer, não é registros da Reuters, não é?
Ah, a Reuters. Da Reuters.
Sei lá, de uma agência noticiosa qualquer.
Ok.
Mas pronto, a maneira como ele é retratado é de uma pessoa para a frente, é que é assim um gajo
com... E anticapitalista também.
Ui!
Não é? Não
digas isso aos Estados Unidos. Não vais para os Estados Unidos.
Ok.
Mas isto também me lembrou outra coisa que continua a ser permitida pela Igreja Católica, que são as práticas de conversão, que são vulgamente conhecidas como terapias de conversão, apesar de já estamos a banir essa definição, porque terapias implica que há algum tratamento. Sim. E não...
É um termo científico,
sim,
não é?
E que não é só tortura, que é na realidade aquilo, uhum, que é. E na realidade a Igreja Católica continua a permitir que isto aconteça, em nome do seu Deus e das suas crenças.
É possível que as pessoas se tratem?
Sim, é possível, tipo, se elas quiserem.
Se elas quiserem muito, como é uma opção, exatamente, sexual.
Exatamente. Mas sim, existe, para mim também, continua a ser dicotómica esta posicionamento do Papa, que é sempre um posicionamento, again, condicional.
Uhum.
Tipo, isto é, tipo, ser gay não é crime, mas é pecado. As pessoas trans podem ser batizadas, mas não fizerem barulho. É sempre uma...
Estás um bocadinho a Marcelo.
Ai, que horror! E agora já não, foi não. Agora estou lá, Marcela. Não, nem penses. Nem penses. Ainda por cima, Marcela também não, é essa grande beata.
Sim, ou seja, mais uma vez, liberdade religiosa, fé das pessoas, para mim é um bocadinho diferente da igreja como instituição,
uhum.
em que, para mim, a sociedade deve ser construída através do conhecimento e não através do desconhecimento. Ou, enfim,
por oposto, por não oposto. É verdade.
E quando, enfim, quando há estudos que efetivamente dizem que as práticas de conversão são na realidade tortura, que não é possível mudar a identidade de uma pessoa, que, enfim, que só lhe faz mal, que os níveis da saúde mental diminuem, que os níveis de ideação suicida também aumentam para as pessoas que sofrem esse tipo de ações. Quando sabemos isto tudo, não há razão para obrigar aquelas pessoas a fazerem essas práticas. Não há.
Sim,
e é contraproducente.
E nós sabemos isto não foi porque alguém no meio do deserto com mata de discípulos nos disse. Foi mesmo porque existiram estudos cientificamente validados e revistos por pares que dizem isto. Portanto, já existe um consenso científico para isto e que as práticas de conversão são nocivas e demais, por vezes.
Se uma pessoa tem uma opinião, ela tem que ser fundamentada, não é? Não é e não vale Esparate. Só porque... Ai, mas é a minha opinião, eu acho que estas pessoas são... Blá, 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 blá. Não, então, mas diz isso baseado em quê?
Diz isso aos
ou clientes. É especialista e fez, efetivamente estudou a área, e estamos a falar de estudos fidedignos, peer-reviewed, etc, etc. Ou então, é só uma opinião que vale... Enfim, vale zero.
Escusavas era agora estar a arrastar na lama o João Miguel Tavares e a Maria João Marques. Tipo assim, do nada.
Ou então aquele do Fake News teve esta semana também muito bem.
O diretor... Gomes Ferreira. José Gomes Ferreira.
Que ainda por mais é um dos chefes dos jornalistas.
Estava a ver uma conta do...
do António falsa, Costa.
Do António Costa.
Uma paródia.
Sim.
Quão mais é, ele precisa de se afundar para ser retirado do seu cargo?
Eu não sei, o Ministério...
Qual é o mérito daquela pessoa?
Oh Pedro, quando o Ministério Público confunde o António Costa, o nome do António Costa com o nome do...
António Costa e Silva.
Do Ministro da Economia, tipo... E disse... Não sei, há coisas aqui muito graves. E não é o José Gomes Ferreira que está a proferi-las, é mesmo entidades públicas
também,
que estão
também,
a...
Também.
Enfim, terapias de conversão, bu, ainda não...
Ah, pensei que estavas a ser fofinho comigo. Bu.
Não, é bu.
Ah.
As práticas de conversão ainda não foram banidas em Portugal, já é um decreto ou uma proposta que está a ser... que está para ser discutida na Assembleia já há muito tempo, acho que é do Bloco de Esquerda, creio eu, mas ainda não foi...
Há várias. Sim.
Também o PS também tem uma, creio
e
eu.
E o LIVRE também.
Pronto.
Há várias.
Não sei porque é que ainda não foi, tipo, isto já está a arrastar-se há anos, diria eu.
Caiu o Governo.
Pois.
Enfim.
Está bem, mas quer dizer, tipo, enquanto não caiu o Governo...
Está bem. Pois, é verdade, já é uma coisa que era para ontem.
A realidade é que só 4 países na Europa é que têm as práticas de conversão banidas, nomeadamente Malta, que foi o primeiro na Europa, Espanha, França e Alemanha. Curiosamente, o primeiro país a banir as terapias de conversão foi o Brasil, o que é um pouco estranho, tal como Samoa, as Fiji, ou seja, Argentina também, ou seja, países que não são propriamente conhecidos pelas suas políticas de inclusão e de aceitação das pessoas LGBTI, foram das primeiras a proibirem estas práticas.
Uhum. Também avanços nessa geografia.
Sim, mas é caricato.
Sim.
Mas pronto, em Portugal continuamos à espera disto, a religião continua a impossibilitar... muitas pessoas LGBTI exercerem a sua fé, para quem a tem, e existem muitas pessoas LGBTI com fé.
Sim.
No entanto, eu não vejo como é que elas podem não se sentir totalmente desligadas e discriminadas pelas pessoas que estão lá. Eu sei que Sim. O Papa Francisco não... Eu acho que ele, no fundo, ele quer mudar as coisas, mas está sempre a... backtrack, está sempre a ir um bocadinho atrás.
É uma instituição, não é?
Porque é uma guerra interna, também é uma luta interna que ele está a travar, porque ele tem que estar sempre a dizer, tipo, isto é ok, mas pronto. Eu sei que é com esse... Eu sei que ele está a lutar também contra o conservadorismo interno da Igreja Católica, acho eu. Mas a realidade é que, tipo, com estes condicionalismos todos, acabamos por não ir a lado nenhum. É sempre uma tolerância e não uma aceitação das pessoas LGBTI.
Sim, não pronuncio sobre a fé das pessoas. E eu percebo que haja pessoas LGBTI católicas, tal como há pessoas LGBTI em todas as áreas sociais e culturais e geográficas do mundo. Mas importa que... Lá está, não são elas que estão mal, são as instituições que não as aceitam. Portanto, para mim, o problema central é mesmo nas instituições, não nas pessoas em si.
Uhum.
E digo isto não sendo uma pessoa religiosa sequer.
Nem nunca tentaste ser, ou seja, nem nunca...
Já tentei, lá está, sou batizado, não é?
Sim, mas chegaste a ir à catequese e essas coisas?
Claro que sim. Como assim?
Sei lá, Pedro.
Primeira comunhão, Nuno.
Ah, tens a primeira comunhão?
Tenho.
Ai, que horror. Ai, com certeza.
Pois, mas pronto, foi daquela situação no dia a seguir. Isto não faz sentido. Mas não está, com aquelas idades, eu simplesmente estava a fazer o que os meus pais queriam, no fundo, e que era do género, era tipo tudo em grupo. Eu as crianças todas, pronto.
Ai, meu Deus, Pedro, não. Não fazes essa piada.
O quê? Eu não estou a fazer piada.
Ah.
Oh, Nuno! Era uma cena social, vá. Pronto, era a tradição era as crianças irem fazer...
É que falas na Igreja Católica e umas crianças todas em grupo, isso não soa bem.
Que horror. Não estou a falar disso, ok?
Pronto, queres passar para o próximo tema?
Quer muito melhor. É? É da Jamie Lee Curtis. Ela criticou a homofobia e a transfobia precisamente em nome da religião. Olha, parece que está tudo...
Vai JLC!
Então a icónica atriz criticou líderes da extrema-direita dos Estados Unidos que usam religião para defender a homofobia e a transfobia, especialmente após a eleição de Mike Johnson como presidente da Câmara dos Representantes.
Está tudo lixado.
Isto, ela foi homenageada na gala Out 100, em que ela recebeu o prémio de advogada do ano e destacou...
Advogada é advocate, não sei como é que isso diz em português.
Pois não sei.
Advocate é uma pessoa que advoga, é uma advogada.
Então, a origem é a mesma, não é?
Pois é,
sim. Então o que é que o Mike Johnson fez? Para além de agora ser o presidente, não é?
Sim, vamos relembrar que a Câmara de Representantes estava sobre a influência dos democratas, mas isso agora deixou de ser verdade, infelizmente. Sim.
Ao longo da sua carreira, ele tem feito campanha pela criminalização do sexo homossexual. Ah, e chegou a atribuir a queda do Império Romano à homossexualidade.
Ai, filha, quem dera.
Também com aqueles saiotes, que é que eles queriam?
Estava tudo pronto.
Ele estava condenado. E justifica precisamente a religião para sustentar as suas posições. No fundo, aquilo que nós falámos, tipo, não, as opiniões não podem ser sustentadas simplesmente por uma questão de religião. E então ela, durante o seu discurso, na cerimónia, diz que...
Ela, Jamie Lee Curtis.
A Jamie Lee Curtis, que reza, pronto, apesar de tudo...
Então, isso é uma pessoa crente.
Reza para que a homofobia e a transfobia, que estão a ser defendidas em nome da religião pela direita extremista, sejam expostas e silenciadas como erradas pelo amor da humanidade, que é o centro da nossa comunidade gay e trans. Ela tem duas filhas, uma delas é uma filha, é uma pessoa trans.
A Ruby.
E ela, no fundo... está a dar a sua voz e a destacar estas comunidades mais marginalizadas. E ela diz que, especialmente para pessoas que se sentiram escondidas a vida toda e que tiveram a coragem notável de afirmar as suas verdades, tal como a sua filha Ruby, ela honra a sua coragem naquela noite.
Muito bem.
Pronto. Gosto. Acho que é tão simples. Ela começou inicialmente algo cética. Ela não conseguia compreender o que é que a filha estava a passar. E acho que ela expressou essa sua, mas no ponto, essa sua ignorância, mas no, numa posição aberta para compreender. E a verdade é que ela, ao longo dos tempos, destes últimos meses e anos, tem vindo a abraçar a filha tal como ela é. E, no fundo, é este o percurso que, enfim, qualquer pai, qualquer mãe podem e devem fazer em relação aos seus filhos, seja neste assunto ou noutro.
Sim.
A sua identidade acaba por ser... A sua felicidade, aliás, acaba por ser o seu intuito maior, acho eu.
Sim, e também ninguém espera que todas as mães e pais... compreendam logo à partida questões de identidade de género ou questões de orientação sexual, mas é esperado sim aos pais e às mães que tentem procurar a felicidade dos seus filhos e filhas e tentar perceber quem eles e elas são. Eu acho que é isso o mais importante, tentar ser inclusivos e tentar fazer parte da vida, dessa vida que agora compreendem que é diferente daquilo que projetavam para eles.
Expectativas.
Das expectativas.
Que acabam por ser inevitáveis, é certo, mas...
Sim, mas são expectativas que...
Não podem ser imutáveis.
Sim, mas se uma pessoa vai para a vida tentar encontrar ou chegar às expectativas que os nossos pais delineiam para nós, ai meu Deus.
Sim, nem temos essa responsabilidade.
Exatamente. Não, nós não vivemos para isso, não é?
Sim. E até porque, lá está, tal como temos vindo a falar neste episódio, isto é contraproducente. Isto, efetivamente, fere as crianças, adolescentes, uhum. pessoas adultas, fere e, no fundo, acaba por ser quase uma traição. Porque, no fundo, também estas crianças só querem ser amadas. Portanto, se tiverem o apoio das famílias na sua vida, obviamente que vão estar muito mais seguras com elas próprias e com o exterior do que no fundo, a família não ser um porto seguro para elas. Uhum. Pensem, para quem for mãe, para quem for pai, pense nisso. Importa que sejam vistos como um porto seguro para os seus filhos e para as suas filhas. Se não forem... Para quê, não é? Então...
Para quê?
Para quê?
Eu queria aqui fazer já um pré-dar voz a, porque uhum. eu queria aconselhar toda a gente a ver o The Bear. Eu acho que já falámos do The Bear, já não me lembro. Talvez. Acho que não. Na segunda temporada tem a Jamie Lee Curtis, que faz de mãe do Carmi,
uhum.
e é provavelmente das interpretações mais épicas de uma mãe em total descontrole num jantar de Natal.
Sim.
E acho que há muita gente que se vai identificar e ver parte das suas famílias ali. É um episódio sobre mamichos, na realidade, e tipo, os mamichos estão na cultura pop hoje em dia. O João Canijo também aproveitou isso também para falares. Fazer dois filmes.
Também falares.
Dois filmes e pronto, mamichos para sempre. Mas eu na realidade quero dar voz a outra coisa, posso?
Não.
Queria dar voz ao Baldur's Gate 3, que é um jogo...
Oh, não... Ah, desculpa, saiu alto. É aquilo que tens estado a jogar, é?
Sim, já há meses.
Pera, tu hoje deitaste a que horas?
Prefiro não dizer.
Eu nem dei conta.
O Baldur's Gate é um jogo de role-playing game baseado no Dungeons and Dragons, mas aqui tem uma coisa
role muito... Role-playing?
Sim, RPG.
Ah.
Não é disso, Pedro.
Não.
Mas pronto, tem muita nudez e tem inclusivamente a inclusão. Com base
do
tudo. Porque aquilo tu basicamente crias uma personagem do zero, uma personagem que é tua e que pode escolher orientação sexual, identidade de género, para além de cor da pele, tudo mais. E mesmo durante o jogo, as personagens são poliamorosas e pansexuais, ou seja, tu podes tanto estar com personagens identificadas como sexo feminino ou masculino. Portanto, é um grande passo à frente no mundo dos jogos e especificamente porque dá para customizar uma personagem de acordo com aquilo que tu és ou que tu te sentes. Portanto, as pessoas normalmente ficam sempre um bocado à parte do que são os protagonistas dos videojogos, que são sempre ou homens muito homens ou mulheres muito mulheres.
Depende. Eu sou do tempo, e tu também, do Super Mario 2. Podia escolher o Super Mario, o Luigi ou a Princesa. E podia escolher o, também aquele do cogumelo.
Estás a dizer que a Princesa Peach não é feminina? Hã? É super feminina.
Eu sei.
O que eu estou a dizer é que, tipo, ou escolhes ou tens homens muito masculinos ou mulheres muito femininas. Ou seja, não existe aqui um espectro de identidade de género nos jogos. Eu só estava
a tentar participar na conversa sobre videojogos.
Ok. Mas pronto, estou a gostar muito do jogo. É super viciante. Isto é um turn-based... o gameplay é turn-based, ou seja, em vez de estar a acontecer tudo ao mesmo tempo, cada personagem tem... Bem, isto não interessa.
Eu estou a olhar para o Nuno e ele está a falar, mas eu não estou a ouvir nada.
Pronto, então recomendo muito o Baldur's Gate 3 para quem gosta de RPGs e pronto, é isto que eu tinha para dizer.
Já acabaste, já posso acordar.
Olha, até para a semana.
Estou a brincar, não fiques assim. Pronto, tenha uma boa semana.
Pronto,
beijinho grande.
Beijinho.
E pronto, e olha...
Deus vos acuda. A gente não dá para isto. Sorry.
Pronto, olha, beijinhos.
Beijos.
E até qualquer dia. E...
Senhor!
Já morreu a senhora. Senhor, não gozes com a senhora.
Vos tendes para lá.
Janet.
Bye.
Beijo.